37.001 é a norma de sistema de gestão anti-suborno, enquanto que a 37.301 é sistema de gestão de compliance.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre o processo de certificação ISO, mas não apenas do processo, é claro, também vamos falar muito sobre as oportunidades que estas certificações, em especial a certificação 37.001 e a certificação 37.301, trazem para advogados, profissionais de compliance e todas as pessoas que realmente atuam nessa nossa área, porque este é um tema importante, um tema do momento e um tema que está em amplo crescimento. Já já nós vamos receber a Carla Locato, que vai conversar conosco sobre isso. Antes da gente começar, eu preciso alertar você sobre o seguinte. Neste momento, a procura pelo curso de Compliance Anticorrupção da LEC, o curso mais concorrido aqui, mais procurado, o curso mais antigo da LEC, está altíssima. Nós estamos com as turmas esgotadas e existe já uma lista de espera para a próxima edição. Para vocês terem ideia, em janeiro nós fomos obrigados a abrir uma turma adicional, não estava previsto. Fevereiro, turma lotada. E agora em março nós vamos abrir turma extra também, porque realmente a procura está muito grande. Então, se você tem a intenção de fazer o curso de Compliance Anticorrupção e obter a sua certificação profissional em Compliance Anticorrupção, a CPCA, que é oferecida pela LEC, em parceria com a FGV Projetos, eu preciso dizer a você que você pode clicar no link que está aí no nosso chat e também, é claro, você pode ver este link na descrição do episódio, na descrição, no Spotify, no YouTube. Por que eu estou falando sobre esse link? Esse link é para que você faça a sua pré-inscrição. Neste momento, nós estamos com essa lista de pré-inscrição e todos que estiverem pré-inscritos na próxima segunda-feira receberão um e-mail às 9 horas da manhã com todas as informações sobre descontos, bônus, promoções, tudo que a LEC está preparando para essa turma especial, essa turma extra que será realizada em março. Então, faça isso, clique neste link, confira mais informações. Lá tem um vídeo onde eu explico direitinho o que está acontecendo e como vai funcionar. E em seguida, você pode fazer a sua pré-inscrição. A Erika já está aqui dizendo que o curso é excelente. Obrigado, Erika. Que legal encontrar nossos alunos por aqui. Eu fico sempre muito feliz. James Galvão está aqui também. O nosso mais antigo ouvinte, talvez. Um dos mais antigos. James está com a gente sempre, há muito tempo. E com a Carla aqui, eu tinha certeza que ele ia aparecer. Que legal que você veio, James. Vamos nessa, então. Vamos para o papo de hoje. O papo de hoje, como eu dizia a você, é sobre o processo de certificação ISO. Quem vai nos ajudar com isso é a Carla Locato, que é Head de Projetos e Estratégia na P&B Compliance e Auditora Líder na QMS. Carla, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui no LecCast mais uma vez.
Boa noite, Calai. Boa noite a todos vocês que já estão por aqui para nos ouvir. Eu adianto que a gente tem muito conteúdo interessante. É o meu segundo momento aqui no LecCast. O primeiro fez bastante sucesso, inclusive foi gravado com o James. Então, além de ouvinte, ele também participou aqui com a gente. E hoje a gente vai compartilhar um pouco com vocês, então, desse processo de certificação, mas também de várias outras possibilidades desse universo, né, Calai, do mundo do compliance. Então, quem já chegou por aqui, fica por aqui. Convida também um amigo que hoje nós temos um assunto muito importante.
A Carla tem toda a razão. Hoje o papo está imperdível. Se você quer convidar aquela pessoa que precisa saber sobre esse assunto, a hora é agora. Vamos começar já. Carla, para quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho quem você é, o que você faz, como que você veio parar em compliance, para que todos possam te conhecer também.
Maravilha. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória no mundo do compliance, eu preciso adiantar que a minha formação é jurídica. Então, eu sou advogada, já tinha uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, mas acredito que essa é uma realidade de muitos advogados de não se identificarem com o contencioso. Não era, de fato, o que eu queria, eu não estava muito satisfeita e feliz e não visualizava aquilo para minha carreira. Foi quando, então, eu decidi buscar outras oportunidades buscar o que é que tinha de novo, o que é que ainda não era tão falado. E pelo meu sotaque, vocês devem ter percebido. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, sou potiguar, e lá era um lugar que nós ainda não falávamos muito sobre compliance. Foi quando eu resolvi, então, enveredar por essa área, fiz mais uma pós-graduação, fiz cursos, fiz mais capacitações e comecei aí buscando essas outras oportunidades. Só que, realmente, lá na minha região, eu me mudei, né? Hoje eu estou em Recife, Pernambuco, mas Natal, aqui também, Recife, várias outras cidades, acredito que essa também é uma das dores, né? E acredito que se tiverem pessoas aqui, vão sentir. Lá em 2018, 2019, nós não falávamos muito sobre compliance aqui. Não tinha tantas oportunidades. Então, eu ingressei numa nova área, busquei e depois eu fiquei com um problema na mão. Como colocar isso em prática? O que fazer? Por onde começar? E aí eu comecei a seguir um caminho que eu falo que era o caminho que eu estava traçando as minhas próprias estratégias. Isso porque eu não achava oportunidade de emprego aqui. Quando elas existiam, já era com um nível de senioridade muito alto. E se eu estava ingressando na área, é claro que eu ainda não tinha experiência prática. E por mais que eu tivesse a teoria toda ali e pudesse contribuir, é claro que em processos seletivos isso é algo que conta muito. Foi quando, então, eu resolvi abrir o meu Instagram profissional, comecei a produzir conteúdos sobre compliance e compartilhar um pouco da minha rotina teórica, que era o que eu tinha. Na sequência, eu recebi alguns convites. Estou acelerando para vocês entenderem que não foi tão fácil assim, não foi tão rápido como pode parecer. Na sequência, eu recebi alguns convites, ou de professores, ou de colegas advogados, que estavam em outras regiões do Brasil, que gostavam, entendiam, sabiam que era importante, mas não tinham a prática da execução. E assim eu comecei a minha carreira, fazendo parcerias com outros escritórios e falando e vendendo os serviços de compliance. Na sequência, então, eu comecei aí essa vida como consultor autônomo. Na sequência, eu recebi um convite, fiz um processo seletivo para uma consultoria. Todo mundo aqui sabe porque, enfim, o Matheus, hoje ele é sócio da LEC. E eu recebi um convite, fiz um processo seletivo e fui trabalhar na T4 Compliance, ao lado do Matheus e de outros heads, inclusive a Erika que está aqui conosco. E desse meu processo como consultora, no meio do caminho, lembra que eu falei para vocês que eu fiz alguns cursos, que eu fiz e me capacitei exatamente em algumas outras áreas porque eu queria entender um pouco mais. E um desses cursos foi o de preparação para ser auditora líder. Eu não tinha pretensão alguma de ser auditora líder. Eu apenas queria entender como o meu trabalho enquanto consultora poderia ser avaliado caso ele fosse submetido a uma auditoria. E assim eu comecei. Então eu tinha um curso de auditora líder nas duas normas, na 37.001 e na 37.301, mas eu não atuava. Até que eu recebi um convite, as coisas vão acontecendo, né? Tudo vai acontecendo. A gente começou a acompanhar esse boom pelas certificações, começou a ser uma demanda ativa da consultoria, e aí, na sequência, eu então recebi um convite para me preparar, apesar de ter o certificado, e aí vocês vão entender isso. É necessário você validar essa certificação ali de auditora líder. Então, eu precisei passar por esse processo, observar auditorias acontecendo, para depois ser auditora líder. Então, primeiro você observa, depois você se torna segundo auditor, e depois você é o auditor líder do processo. E assim eu fui construindo essa carreira, então, como consultora e como auditora. Eu deixei de atuar no contencioso jurídico e passei a atuar no consultivo, no preventivo. Só que como consultora e não como advogada. E hoje, então, também como auditora. Hoje eu estou em outra consultoria, eu estou na PB Compliance, como head de projetos, e todos esses projetos de normas ISO, então, eles estão me acompanhando desde o momento da minha antiga experiência na T4, porque a gente precisa auxiliar as empresas a terem o seu sistema, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas essa é um pouquinho aqui da minha história, para vocês entenderem como é que eu fui fazendo essas transições. E depois acumulando duas carreiras, a carreira de consultora e a carreira de auditora.
Que legal, Carla. Eu fico aqui te ouvindo e eu gosto muito dessas histórias porque são histórias que geram muita identificação com a nossa audiência. Eu tenho certeza que nesse exato momento alguém que está nos assistindo está pensando: nossa, essa é a minha história, exatamente esse rumo que eu queria tomar. Então, antes da gente começar a falar tecnicamente disso, eu queria ainda explorar um pouco mais essa questão de carreira com você, porque afinal de contas a gente pode falar, como você trouxe ao final, quer dizer, uma outra oportunidade de carreira, que é a carreira do auditor ou da auditora líder, que vai tocar então os processos de certificação. Conta para a gente, na sua visão, para essa turma que está nos ouvindo aí, o que, que você enxerga de oportunidades? Como é que está o mercado hoje para quem quer atuar em compliance? Que frentes eles podem atuar? Porque você falou coisas importantes, quer dizer, a partir do momento que você tomou uma decisão que o contencioso não era para você, assim como acontece, quer dizer, eu não posso dizer isso porque eu sou apaixonado por processo civil até hoje, eu acho maravilhoso. Só que a profissão em si, a atividade do contencioso, não me trazia mais satisfação. Então, passei por algo bastante parecido e outras pessoas aqui, nossos ouvintes, podem passar por isso também. E você falou, fui estudar, me preparei, acabei abrindo o meu Instagram, comecei a produzir conteúdo, isso me conectou com gente legal, comecei a fazer parceria com professores, com outros alunos, isso se tornou um negócio. Então, assim, você teve uma jornada de bastante sucesso. O que, que você pode falar para quem está nos ouvindo? Qual que é o cenário atual, sua visão sobre o que, que existe de oportunidade para quem está nos ouvindo e quer trabalhar com compliance também?
Acho que a primeira dica que eu posso deixar aqui, Kalai, é que se você está insatisfeito de alguma forma com a sua carreira ou com a sua trajetória profissional até o momento, é sempre oportuno visualizar outras possibilidades. E quando a gente fala de compliance, o primeiro mito, muitas vezes, que a gente tem que deixar um pouquinho de lado é quando algumas pessoas pensam que apenas os advogados conseguiriam exercer, né? Você até tem um vídeo sobre isso e é importante a gente trazer isso aqui. Claro que hoje eu estou aqui nessa posição, a minha formação é jurídica, eu sou advogada, mas eu tenho diversos colegas que não são dessa área. Então, o que eu visualizo de oportunidades é a área de compliance, esse universo, ele está cada vez mais latente, ele tem crescido. A gente acompanha o cenário econômico do Brasil para avaliar a maturidade das empresas, buscando, claro, também trazer referências internacionais. Então, por que não a gente colocar na mesa todas as possibilidades para você visualizar que você pode atuar, por exemplo, como um consultor? Então, você não precisaria da formação jurídica. Se você é advogado, ótimo, você vai conhecer, vai ter mais familiaridade ali com a parte jurídica, mas isso não é impeditivo algum. Então, você tem a oportunidade de ser consultor e ter a sua própria consultoria, ou você tem a oportunidade de trabalhar em uma consultoria, por exemplo, ou ainda, se você quiser continuar atuando como advogado, não tem problema. Se o escritório que você trabalha já tem esse serviço, você vai mostrar que você também tem essa expertise que pode contribuir nessa área, mas caso não tenha, seria uma oportunidade de você levar isso para dentro do escritório que trabalha. Aqui eu estou falando dessa carreira de implementação do programa de compliance ou de um sistema de gestão. Mas se a gente passar para analisar um pouquinho mais esse outro cenário de quem está do outro lado, avaliando aquilo que é implementado, a gente tem duas carreiras aqui. Você pode, por exemplo, optar pela carreira de auditor interno e você estaria contribuindo, ingressando dentro, né, ainda desse mundo corporativo e fazendo parte ali de uma equipe de auditoria e poderia, então, ser responsável pelas auditorias internas do sistema de gestão ou de um programa de compliance. Mas você também pode ir em busca da carreira de auditoria de terceira parte, né? Quando você vai ser o auditor líder, vai trabalhar no organismo certificador e vai ter todas essas possibilidades. O que eu digo é que em todas elas, e ainda tem, óbvio, a carreira corporativa, quando você vai ingressar numa área de compliance, né, em company, e você vai, de fato, atuar dessa forma. Independentemente da área, o que eu deixo muito claro, quando você escolhe a carreira corporativa, você vai fazer parte de uma área de compliance específica e vai atuar naquele segmento. Se você gosta de dinamismo, se você gosta de assuntos novos, a consultoria e a carreira de auditor é para você. Porque na consultoria você atende empresas de diversos portes e segmentos, então, além de saber de compliance, você também vai ter que entender do negócio daquela empresa. E quando você está também na carreira de auditor, isso ainda é um requisito ainda maior, porque você precisa entender aquele negócio para poder fazer a auditoria daquela empresa. O contexto organizacional, o segmento em que aquela empresa está inserida é muito importante e tudo isso vai te dando uma visibilidade de mercado, uma visibilidade de empresas, que é também algo que eu considero ali como um skill muito importante hoje para um profissional. Você acaba tendo um universo muito amplo, inclusive se depois você quiser, por exemplo, escolher um desses segmentos. Ah, eu já conheço tantos, eu já naveguei por tantos, por que não agora ir para a carreira corporativa em um deles que eu mais me identifiquei? Então, todas essas possibilidades, imaginem, se a gente fala que o processo de certificação está cada vez maior, mais empresas buscando, consequentemente, nós estamos falando de mais oportunidades nessas profissões que eu trouxe aqui para vocês.
Carla, eu fico te ouvindo aqui, você é tão didática sobre esse assunto que eu vou te dar um aviso. Se prepare, porque o seu LinkedIn, o seu Instagram, que eu sei que você tem também, que você mencionou aqui, vai ser inundado por pessoas te pedindo orientação nesse caminho. Eu tenho certeza que o pessoal vai te procurar, porque realmente assim, você trouxe muitas frentes interessantes. O papo de hoje é sobre ISO e eu quero explorar, obviamente, mais a questão da ISO, mas é realmente o cenário da nossa audiência. Isso que você trouxe aqui é como a vida real acontece, é como as pessoas migram, fazem transição de carreira, profissionais de todas as áreas ingressam em compliance e tem realmente, assim, acho que o desafio está em identificar você que está nos assistindo, aquilo que faz mais sentido para você nessa jornada, qual é o seu perfil comportamental, que tipo de trabalho você gosta de desempenhar. Então, conhecer o que é realmente o dia a dia do consultor, o dia a dia do auditor, o dia a dia do compliance officer e tentar ver onde tem realmente mais chance de dar certo. Mas o processo de transição, eu acho que ele é bem parecido. No final do dia, é uma questão de fazer um plano, pôr esse plano em prática e não desistir até que você alcance a sua jornada, o seu objetivo final. Carla, para a gente falar um pouco sobre, então, o processo de certificação ISO e, claro, as oportunidades dentro desse processo de certificação, eu queria que você desse um panorama sobre o que é essa ISO, né? Ou o que são essas normas em especial que nós vamos falar, a 37.001 e a 37.301, já que, pelo que você estava me contando aqui antes da gente começar, o momento é quentíssimo para essas certificações, o volume cresceu muito e quem trabalha nessa nossa área precisa estar a par destes assuntos. Então, conta para a gente, de forma geral, o que é isso, essa norma, né? Por quê, enfim, como funciona, em especial, essas duas normas tão importantes, a 37.001, que trata de sistema de gestão de suborno, se eu não estiver enganado, pode me corrigir à vontade, e a 37.301, que fala dos sistemas de gestão de compliance, se não estiver equivocado. Bora lá? Conta para a gente.
Vamos lá. Perfeito. Antes de tudo, então, é muito comum, e eu já deixo claro, que vocês escutam falar mais da 37.001 porque é uma norma mais antiga. É uma norma de 2016 que foi traduzida aqui no Brasil em 2017. Então, 37.001 é a norma de sistema de gestão anti-suborno. Enquanto que a 37.301 é sistema de gestão de compliance. E é uma norma mais recente, 2021. Então, por isso essa questão de nós ouvirmos falar mais da 37.001, tem mais empresas certificadas na 37.001. Mas a grande diferença entre elas, e antes de falar da grande diferença entre elas, é importante a gente deixar claro alguns detalhes. Quando a gente fala de sistema de gestão, hoje, aqui, óbvio, o nosso escopo é falar das normas de compliance. Mas vocês também podem ter mais familiaridade, já podem ter ouvido falar mais de sistema de gestão da qualidade, ISO 9001. Muitas empresas têm. E aí, quando a gente fala de normas ISO, sistemas de gestão, todas essas normas ISO, elas estão, então, padronizadas no sentido de que o que a gente tem é um sistema que utiliza um framework de reconhecimento internacional. Então, esse reconhecimento internacional faz com que, exatamente, nós tenhamos um sistema de gestão reconhecido em qualquer lugar. Isso é importante a gente falar, inclusive, quando for mencionar esses benefícios das certificações. E um outro detalhe importante. A própria ISO, ela tem um anexo SL que tem o objetivo de padronizar todas as normas ISO, seja de compliance, de qualidade, de segurança da informação, privacidade, porque qual é o objetivo? Quando a gente fala de mais de uma norma, inclusive tem muitas empresas que possuem certificações em outras normas e querem agora complementar, trazer mais um escopo. E a gente tem que aproveitar esse sistema de gestão. Então, o que é que a ISO fez? Ela trouxe para a gente esse anexo SL que vai padronizar todas as normas naquilo que elas são em comum. E onde é que elas vão se diferenciar? Exatamente no escopo, no assunto que cada uma vai abordar. Então, voltando aqui para o nosso momento e o assunto do nosso LECcast, qual é a diferença entre 37.001 e 37.301? A 37.001 tem um escopo específico para prevenir suborno. Então, ela está toda estruturada para que a gente previna o suborno, que a gente detecte e remedie. E claro, assim como num programa de compliance, assim como quando nós estamos falando de um compliance risk assessment, nós nunca vamos ser capazes de prevenir 100% dos riscos. Isso é humanamente impossível. Mas quando não, quais são os controles que a minha organização tem para que eu detecte isso no menor espaço de tempo? E, claro, faça as correções necessárias. Então, a 37.001 é uma norma mais específica, é uma norma que vai observar os riscos de suborno. E, claro, que alguns correlatos, então, suborno, corrupção, conflito de interesses, tudo isso ali muitas vezes está atrelado. Quando a gente fala de sistema de gestão de compliance, nós estamos falando de uma norma mais abrangente. É uma norma que não tem um escopo tão específico e que, inclusive, muitas empresas estão utilizando ela para fazer uma certificação ou de uma área ou de um escopo restrito. Então, muitas, inclusive, por exemplo, utilizam essa norma para fazer um escopo tributário, trabalhista, ambiental. Agora, por exemplo, com essa alta do ESG, muitas empresas estão utilizando a 37.301 para restringir o escopo dessa forma. Um detalhe importante: a gente precisa deixar claro, né? É importante que esse escopo ele tenha relação com as obrigações de compliance. Então, é um segmento, por exemplo, autorregulado, ele tem muitas legislações, ele está inserido de uma forma que você já tem muitas obrigações a cumprir. Esse escopo precisa estar atrelado ali dentro do seu sistema de gestão de compliance. Então, para resumir, o que é que a gente costuma dizer? A organização vai definir qual é o escopo do seu sistema de gestão de compliance, 37.301. Enquanto que na 37.001, esse escopo já é definido em razão do suborno, da prevenção a esse tipo de risco. Então, essas são as grandes duas diferenças entre a 37.001 e a 37.301. Só um detalhe importante ainda, Kalai, é que quando a gente olha também normas ISO, a gente fala com que existe esse framework de reconhecimento internacional e ele é pautado na metodologia do ciclo PDCA. Então, esse ciclo PDCA a gente vai visualizar em todo o sistema de gestão, independentemente de ser 37.001, 37.301 ou qualquer outra norma. Então, o início da norma, alguns requisitos, eles são inerentes a qualquer uma delas. A diferença sempre vai ser quando a gente olha o requisito de planejamento, de operação, que é onde a gente vai ter a diferença em razão do escopo.
Show de bola, muito claro, mas ao mesmo tempo que você trouxe muita informação, eu fico aqui sempre no meu exercício. O que será que a audiência está pensando? Pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, pode trazer que eu, dentro do possível, trago para a Carla também. Mas aí a primeira pergunta que eu preciso te fazer, Carla, de forma bastante objetiva, eu não quero transformar isso aqui em uma discussão super técnica, mas o que é suborno? Conta para a gente o que é suborno, porque pode ter alguém que está pensando, será que é suborno?
Ah, perfeito. Então, pessoal, quando a gente fala do suborno especificamente, a gente está falando exatamente daquela prevenção a um tipo de risco que está relacionado a alguma vantagem indevida, a um oferecimento ilícito, a você receber, a você oferecer. E quando eu falo da 37.001, desse risco de suborno especificamente, onde é que a gente costuma visualizar quando a gente tem interações, por exemplo, com órgãos públicos? Então, por isso que normalmente empresas que estão mais expostas a este tipo de relacionamento, elas costumam optar pela 37.001, porque nós estamos falando muitas vezes que este relacionamento ele pode gerar uma solicitação indevida, um oferecimento de uma vantagem que pode ser ali em pecúnia ou não. Então, não necessariamente o fato de oferecer ou receber o dinheiro, mas essa vantagem indevida que às vezes se configura num cargo, se configura numa troca de favor e tudo isso pode prejudicar essa relação. Então, a partir do momento que a gente está mais exposta a este tipo de risco, então, ao suborno, a gente costuma optar pela 37.001. Mas não é um impeditivo, até porque as normas são complementares, a gente pode sim também optar pela 37.301. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Calai? Sobre essa questão de empresas, então, que têm a dupla certificação.
Eu acho que é realmente um desafio interessante. A empresa tem que entender, ter muita clareza, né? Por que me certificar e por que escolher uma ou outra? Então, tá bastante claro. Na 37.001, o objetivo é mostrar para o mercado, né? Mostrar para as demais empresas, para os stakeholders aí que se existe algum relacionamento, que eu sou uma empresa que me preocupo em evitar, em prevenir que uma situação de suborno aconteça e, por isso, até me submeto a uma certificação que demonstra realmente que eu fui testado e tenho ali mecanismos capazes de impedir ou de prevenir, em boa parte das vezes, a realização de um ato de suborno. E aí, quando a gente olha para 37.301, que, pelo que me lembro, é uma evolução de uma outra norma, 19.600, se não me engano, que não era uma norma certificável, ou seja, quando não tinha o final 1, não era uma norma passível de certificação. E havia muito interesse de algumas empresas em obter uma certificação focada no seu programa de compliance, na gestão de compliance, enfim, na gestão de conformidade, e não especificamente na questão só do suborno. Inclusive até, Carla, eu me lembro que foi objeção no começo dessa norma para algumas pessoas, a de suborno, a 37.001, porque elas diziam assim, minha empresa não tem problema de suborno, por que que eu vou me submeter a isso? Vai pegar mal no mercado? E no final não era nada disso, a coisa evoluiu e mostrou que realmente havia interesse. Mas em relação à certificação de compliance, eu achei muito curioso isso que você colocou, que é possível, então, atribuir escopo à sua certificação. Você que vai determinar quais são os riscos geridos pelo seu programa de compliance e, nessa medida, a certificação pode ser direcionada para um determinado risco. É isso mesmo que eu entendi? Então, por exemplo, vamos exemplificar. Aliás, eu não vou dar eu aqui os exemplos. Eu vou te pedir. Dê exemplos. Que segmento, por exemplo, se interessaria por uma certificação com escopo focado no aspecto trabalhista? Ou então, no aspecto tributário, ambiental, enfim, não sei nem quais são os escopos possíveis, mas só para a gente conseguir enxergar melhor como é que essa escolha funciona.
Essa escolha, Kalai, o que a gente fala também, um detalhe importante da 37.301, é que por ser uma norma nova e que hoje no Brasil nós temos apenas um organismo certificador acreditado para fazer essa certificação, tudo ainda é muito novo. Inclusive, a gente ainda tem muitas reuniões de auditores para discussão exatamente sobre a definição do escopo. O que é importante a gente deixar claro é que esse escopo, ele está atrelado aos seus riscos, às suas obrigações de compliance. Isso tem que ter uma relação. E é a organização quem vai definir isso. Quando você me pergunta, por exemplo, quais empresas ou segmentos estão fazendo e limitando assim, a gente já viu casos, inclusive, da 37.301 específica para a área de compliance, para auditar, então, apenas essa área e os controles da área. Mas o que é mais natural, tá? Apesar de ter algumas organizações buscando delimitar esse escopo num algo mais restrito, seja tributário, seja trabalhista, seja ambiental, por exemplo, para pegar ali o escopo do ESG, não apenas o ambiental, né? Buscar, de fato, todo o escopo do ESG, a gente também visualiza, numa grande quantidade, organizações que utilizam os pilares de um programa de integridade. Então, aí a gente vai exatamente passar por todos aqueles que a gente já conhece dentro de um programa, da forma que a gente, inclusive, aprende no curso de Compliance e Anticorrupção. Então, imagine que passar por toda essa certificação vai avaliar desde o apoio da alta liderança, até como você, por exemplo, implementa o seu canal de denúncias, passando por todos aqueles pilares. Tem organização que faz isso também. E quando ela especifica que é algo mais latente, é porque o risco dela é maior, por exemplo, no trabalhista. Seja porque ela tem um passivo trabalhista mais alto, e aí a gente pode ver esse passivo trabalhista mais alto, a depender de, muitas vezes, quando ela tem ali uma equipe muito grande, ela tem um quadro de colaboradores muito grande e um risco muito alto, um passivo muito alto. Então, ela pode restringir para avaliar esses controles. Mas, o que a gente diz que é mais comum é utilizar a 37.301 para avaliar todos os pilares de um programa. Agora, o que também a gente tem como, às vezes, iniciativa e até mesmo essas empresas consultando o organismo certificador, é no sentido quando nós falamos de ESG. Nós não temos uma certificação hoje, ISO, para avaliar um programa ESG. Então, quando você utiliza esses riscos, esse escopo dentro do seu sistema de gestão de compliance, você consegue ter delimitando. Um detalhe importante, a definição do escopo, apesar de ali caber a cada organização definir qual vai ser o seu escopo, ele não pode ser um escopo muito abrangente no sentido de eu quero falar, por exemplo, que a minha organização cumpre todos os processos e tem um nível de excelência ao seu cliente. Não posso, porque enquanto auditor eu não consigo validar aquilo que eu não estou vendo. Eu não sei como você vai atender o seu cliente no dia a dia, por exemplo. Então, esses escopos que comprometem de uma forma que o auditor não consegue avaliar de forma contínua se você tem ou não um bom atendimento, ele não pode ser colocado dentro do seu sistema de gestão de compliance. Ele tem que ser algo que o auditor tenha condições de auditar no momento do processo de certificação. Então, por isso que ele também não pode ser algo relacionado a como você atende os seus clientes, ao seu nível de excelência na prestação do serviço, por exemplo. É
Claro.
importante a gente falar isso, porque quando falamos que a empresa pode definir o escopo, às vezes pode ficar tão abrangente a ponto dela achar que pode colocar qualquer coisa ali e não é por esse caminho. Tem que ter relação com os seus riscos e com as suas obrigações de compliance.
Faz todo sentido que seja assim mesmo, né, Carla? Senão também o auditor fica numa situação difícil. Ele não tem bola de cristal, ele não pode certificar aquilo que ele desconhece, não faria sentido que fosse assim, mas realmente, né, é uma dúvida que vem. Ah, eu posso determinar o escopo? Então, pera aí que eu vou transformar isso aqui num grande trunfo comercial, sei lá. Deixar o pessoal de marketing pensar, a gente começa a ter ideias aqui de como usar essas certificações de maneira bastante equivocada, não faria sentido. E aí você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, se eu não tenho ainda uma norma certificável em ESG, mas por outro lado eu trato os riscos de ambientais, sociais e de governança dentro do meu sistema de gestão de conformidade compliance, então eu poderia, por exemplo, determinar um escopo focado nesse tema, que é um tema tão importante hoje em dia, e de alguma forma ter aí uma certificação nesse tema também. Uma coisa que você mencionou, que me chamou bastante atenção, você falou assim: ah, é baseado sempre no PDCA, e isso não apenas nessas duas normas, mas em outras, em todas as outras também, ou em muitas outras também. E aí, talvez tem gente que está nos ouvindo e está pensando, mas o que é PDCA, Carla? Conta para a gente como funciona esse processo, por favor.
Com certeza, acabei mencionando e não entrei em detalhes. Foi ótima essa pergunta, Kalai. A metodologia do ciclo PDCA, pessoal, eu vou traduzir aqui para a gente entender o que significa cada letrinha, né? Então, o P seria exatamente o plan, da gente planejar. E como é que eu atrelo isso a um sistema de gestão? Eu preciso entender qual é o meu contexto organizacional, onde é que eu estou inserido. Então, questões políticas, questões geográficas, questões de regulamentações. A gente precisa planejar tudo isso, entender esse cenário interno e externo, tá? Isso é um detalhe importante. Quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está falando exatamente também de entender não apenas os riscos internos, mas também os riscos e oportunidades externas. Nem tudo é risco, né? Muitas vezes a gente está falando de oportunidades que não são bem trabalhadas. Então, aqui eu já trago uma grande diferença quando nós avaliamos, por exemplo, um programa de compliance e um sistema de gestão de compliance. Essa metodologia do sistema de gestão, baseada nesse planejamento, faz com que a gente avalie requisitos específicos que estão na norma. Então, a partir do momento que eu entendo qual é o meu contexto, onde eu estou inserido, com quem eu me relaciono, quais são os meus principais riscos. Qual metodologia eu vou utilizar para avaliar os riscos e oportunidades internas e externas? E na sequência, depois que você tem todas essas informações, você precisa colocar isso em prática. Então, a gente passa para o próximo ciclo do PDCA, que é o Do. O que colocar em prática tem total relação com o que você planejou na etapa anterior. Então, percebam que a gente não vai falar de construir um sistema de gestão sem saber exatamente quais são os passos que eu preciso dar para aproveitar as oportunidades e os riscos no sentido de prevenção, detecção e remediação. E aí, quando a gente entra nesse quadrante ali do Do, a gente vai colocar em prática. Então, o apoio, que são as partes relacionadas que a gente vai ter identificado lá no momento do plan. Então, com quem eu me relaciono, quais as partes interessadas nesse sistema de gestão, quais são ali as responsabilidades, papéis e responsabilidades num sistema de gestão, Kalai, precisa ficar muito bem definido. Sistema de gestão não é responsabilidade apenas da área de compliance. Essa minha fala pode ser polêmica, mas o que eu quero trazer com ela é: não é apenas a área de compliance que vai atuar. A gente tem papéis muito bem definidos para o órgão diretivo, para a alta direção. E aí, a partir disso, defino papéis e responsabilidades. Defino quais controles eu preciso implementar para então corrigir os riscos que foram identificados. A partir disso, a gente passa então para uma próxima etapa. Falando então do plan e do do, perceberam que eu faço o planejamento, executo. Normalmente, um programa de compliance, às vezes, tende a parar por aqui. Quando a gente fala do sistema de gestão, seja de suborno, seja de compliance, eu preciso dar o próximo passo. Tudo que eu implementei tem que ser avaliado. Imagina só aquela ideia de: será que está sendo efetivo? Quem garante que aquilo que eu implementei está funcionando na prática para prevenir o risco que eu identifiquei? Esse é o grande X da questão e que faz com que hoje a busca por um sistema de gestão tenha sido assim tão elevada, porque as pessoas precisam entender se aquilo ali está fazendo sentido, se aquilo ali de fato está prevenindo os riscos. Então, a próxima etapa do PDCA é o check. É quando eu vou avaliar por meio de indicadores, eu vou fazer, por exemplo, auditorias, eu vou avaliar algumas questões específicas para dizer se está sendo efetivo ou não. E por último, a gente tem o último quadrante ali, que é o ACT. Ok, planejei, coloquei em prática, avaliei, monitorei, identifiquei oportunidades de melhoria. Essa oportunidade de melhoria, então, Kalai, é o que a gente precisa ajustar. Eu preciso fazer esse ciclo PDCA girar de forma contínua. Ele não pode parar. Então, após identificar gaps que podem ser novos riscos, ou podem ser, por exemplo, algum controle que você implementou que não é efetivo. Você corrige. E aí você corrige e começa a girar o PDCA mais uma vez. Esse, então, é o ciclo PDCA, que é muito comum em gestão de projetos. E quando a gente fala de framework da ISO, a gente vê que ele é o padrão. E percebem agora essa conexão? Se eu sigo tudo isso, eu garanto que esse sistema, em qualquer lugar, ele vai ser reconhecido como efetivo porque eu estou seguindo exatamente essa metodologia.
Sabe que eu acho muito legal isso, porque eu assim, claro, serve aqui, mas serve para quase tudo na vida profissional. Se você parar para pensar, se você trabalhar PDCA em qualquer projeto, como você colocou, né, faz muito sentido na gestão de projeto. E eu, quando eu tive uma vez uma oportunidade de fazer um curso lá em Florianópolis com um cara chamado Marcelo Germano, que é um cara muito legal sobre gestão, ele trouxe assim, eu aprendi com ele sobre isso por lá. E aí eu comecei a realmente a perceber que é uma forma de você fazer tudo melhorar na sua vida, né? Então, quer dizer, na sua vida profissional, principalmente. Então, você tem uma hipótese, você coloca essa hipótese em prática, você testa, você melhora e você começa de novo. A chance de piorar é muito pequena, porque você está sempre com um pensamento de aprimoramento, você não fica engessado, é uma coisa que você aprende fazendo. Então, eu acho muito dinâmico e realmente muito inteligente, assim, um pensamento que acabou servindo, um conhecimento que serviu para mim em outras oportunidades. Tem alguns comentários legais chegando por aqui. Tem uma pergunta também do Henrique. Eu vou trazer a pergunta do Henrique, mas antes tem um comentário da Ellen que eu quero ler aqui para você ver como eu não estava errado. A Ellen Machado está dizendo: incrível sua explicação, Carla. Estou em transição de carreira, estou devorando todos os assuntos relacionados ao compliance ESG. É bem o que a gente falou, né? Faz todo sentido. O começo da história é estudar mesmo, né, Carla? Não tem outro rumo.
Não, não tem outro caminho, é estudar, é colocar em prática. E esse exemplo que você trouxe agora, Kalai, do PDCA aplicado à vida, eu brinco que depois que eu aprendi, agora eu uso isso para tudo na minha vida, pessoal e profissional. Você está lá utilizando esse PDCA, claro, de uma forma indireta, mas é isso, né? Se pra, inclusive nos estudos, se para tudo a gente vai planejar a carreira, colocar em prática, avaliar se deu certo ou não. Ai, gente, não deu certo esse caminho, muda a rota, refaz. Então, inevitavelmente, isso nos acompanha. E é interessante de ver como, na prática, aquilo que está ali na teoria de uma norma é tão colocado ali para. Faz sentido, né? É tão usual para todos nós. É só a gente saber identificar e como colocar aquilo ali em prática, de fato.
É verdade. O Henrique Stark está com uma preocupação aqui que eu acho legítima também. Ele diz o seguinte: uma dúvida, há possibilidade de o mercado deixar de usar outras normas ISO após a implementação da 37301, já que a sua utilização é ampla? Qual que é a sua opinião, Carla?
Não, não, em hipótese alguma. Inclusive, pessoal, quando eu falei do anexo SL, é exatamente porque hoje o que muitas organizações têm não é um sistema de gestão da qualidade, por exemplo, que é uma outra norma, ou um sistema de gestão anti-suborno. Muitas organizações têm um sistema de gestão integrado. E o que significa isso? Você faz a primeira norma, você implementa o primeiro sistema de gestão E lembra que eu mencionei que eles utilizam o mesmo padrão. Esse anexo foi exatamente desenvolvido pelo comitê técnico da ISO para padronizar, para trazer a mesma nomenclatura, a mesma estrutura. Porque sempre que a norma ISO lança uma nova norma, a ideia é que se ela fizer sentido para o seu escopo, que você implemente também. Então, você vai agregando mais e mais valor ao seu sistema de gestão, que deixa de ser um sistema de gestão anti-suborno, por exemplo, ou um sistema de gestão da qualidade, e passa a ser um sistema de gestão integrado. Então, ele vai ter como escopo a 9001, que é qualidade, ele vai ter como escopo 14001, 45001, 37001, 37301, agora, mais recentemente, 27001, 27701, que são as normas específicas ali de segurança da informação e privacidade. O que eu quero dizer com isso é que não, em hipótese alguma, a 37301 vai substituir outras. O escopo dela é abrangente para riscos de compliance. Mas a gente acredita que muito em breve, inclusive, nós teremos uma norma específica para ESG, certificável. Já está caminhando para isso acontecer, né? Então, eu não sei quando, mas alguns burburinhos falam que 2025 isso pode surgir. Então, percebam que o objetivo da norma ISO não é ter algo específico apenas ali, ou então algo muito abrangente que evita que outras normas surjam. Não, a gente tem diversas exatamente porque o organismo vai identificando oportunidades e fazendo as normas. E muito em breve, sem dúvidas, a gente vai ter algo específico para ESG.
Carla, para quem está nos ouvindo e pensando assim, olha, a Carla tem razão, eu realmente acho que eu preciso propor aqui internamente na minha empresa que a empresa certifique um sistema de gestão de compliance ou então a questão anti-suborno e não sabe por onde começar. Quais são os primeiros passos? Você acha que, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão ali, é claro, né, da liderança da empresa de que esse é um bom caminho, mas a partir daí eu contrato um consultor especializado, eu posso fazer isso internamente? Como funcionam esses primeiros passos até chegar no momento em que você liga para uma certificadora de verdade e fala, estou pronto aqui, quero obter essa certificação?
Kalai, essa é a pergunta que a gente mais escuta. É possível fazer internamente? Eu preciso obrigatoriamente contar com suporte externo? E o que eu respondo é, depende. Eu sei que ninguém gosta dessa resposta, mas por que eu depende?
Porque advogada, Carla, advogado sempre responde depende, de brincadeira, desculpa, não aguentei.
É exatamente por aí. Por que que depende? Porque depende da sua equipe interna. Primeiro, você tem uma equipe qualificada para fazer essa implementação de um sistema de gestão, seja de suborno, seja de compliance? O óbvio que a gente observa hoje é as empresas já possuem programa de compliance. É por isso esse próximo passo de ter uma certificação. Então, transformar um programa de compliance em um sistema de gestão é algo que pode ser feito internamente, mas na prática, e agora falando como consultora, o que eu observo é que muitas organizações não dispõem de tempo e de recursos humanos mesmo. Não tem uma equipe que tem condições de, além de tudo que já faz, começar a fazer uma transição para transformar esse programa em sistema de gestão. E é óbvio que isso requer tempo, porque você precisa ler a norma, trazer ali a norma, ter entendimento da norma e avaliar o que você tem e o que você não tem. Então, por isso que o que a gente costuma vender como serviço, né, é o diagnóstico e gap analysis. Por quê? Porque a gente não pode perder o seu programa de compliance. Esse programa de compliance é útil, ele funciona. Ele só precisa ser ajustado, melhorado, para que a gente adapte para um sistema. O diagnóstico, então, ele permite isso. Você vai identificar aquilo que já existe e aquilo que ainda não existe ou que precisa de correção. Então, qual é o resultado do diagnóstico? É ali um relatório de gap que vai trazer para você, então, todos os planos que são necessários para que você implemente. Então, nesse momento de processo de certificação, o primeiro passo é esse. Se você já tem um programa de compliance, comece fazendo o diagnóstico e gap analysis desse programa. Na sequência, como um próximo passo, você começa a implementar todos os gaps que você identificou. Essa implementação é o que leva mais tempo. O diagnóstico você consegue normalmente fazer em até 3 meses, a depender ali da organização em 60 dias a gente consegue concluir um diagnóstico, mas a implementação requer mais tempo. Aí sim, essa implementação, muitas vezes, ela pode ser compartilhada, Kalai. Eu faço, por exemplo, uma parte, a consultoria desenvolve uma parte e a equipe interna desenvolve outra parte, comandada ali pelo compliance officer e os analistas da área, por exemplo. Ah, não, a gente não tem tempo, eu quero delegar tudo para a consultoria. A consultoria implementa tudo. O que a gente fala, então, como próximo passo, antes de ligar para o organismo certificador, é que o processo de certificação, o primeiro momento dele é auditoria interna. Então, eu não posso ir para uma certificação sem passar por uma auditoria interna. Então, essa auditoria interna é um requisito obrigatório das normas, qualquer uma delas, que é o requisito 9.2. O que seria auditoria interna? Qual é a diferença da auditoria interna? Para vocês entenderem de forma prática, a auditoria interna é a oportunidade que a organização tem de avaliar o seu sistema de gestão antes dele ser auditado por um organismo de certificação. Antes de passar pelo organismo, a auditoria interna vai identificar gaps, vai identificar não conformidades, para que você tenha a oportunidade de ajustá-las e só depois, aí sim, você vai para a auditoria de certificação com o organismo. Então, eu falei aqui para vocês entenderem o momento ainda de transformação, né, de um programa em sistema, de você ficar pronto antes de passar pela certificação. O processo de certificação mesmo, ele ainda continua com algumas etapas e tudo mais. Mas até agora, a gente está, então, preparando para, aí sim, passar por uma certificação.
Muito bom. Realmente, né, essa decisão, uma decisão super difícil. A empresa está ali, ela tomou a decisão e ela... O que eu sempre penso sobre esses cenários? Ninguém está com gente sobrando na empresa, né? Esperando um novo projeto aparecer para falar que legal que eu tenho uma pessoa parada aqui, então a partir de agora você é que vai tocar esse projeto. É improvável que seja assim. E particularmente, Carla, eu tenho uma convicção de que sempre que possível, muitas vezes não é possível, né? Mas sempre que possível, é preferível você gastar dinheiro para economizar tempo do que você gastar tempo para economizar dinheiro. Porque no final do dia, dinheiro você consegue mais. E o tempo é escasso, a não ser que realmente você vá contratar tempo de alguma forma alternativa que não seja por um consultor. Eu vou realmente decidir botar uma pessoa a mais na equipe e eu estou comprando tempo da mesma forma, quer dizer, de uma maneira alternativa. Mas é porque no final do dia você pegar a liderança de compliance, você pegar as pessoas que estão comprometidas com aquela operação e talvez trazer uma incumbência desse porte para elas, possa ser realmente algo que vá levar as pessoas à paralisação, a uma sobrecarga, e a perda de eficiência tende a ser natural num caso como esse. Agora, é a situação de todo mundo? Não. Pode ter uma empresa que não tem dinheiro efetivamente, mas ainda assim quer a certificação porque vai ser importante no mercado. Ou então que tem uma pessoa na equipe que é especialista no assunto e ela ao mesmo tempo está na equipe. Então, é um cenário diferente. É claro que a empresa vai ter que analisar a sua realidade, mas é uma visão minha aí sobre esse mundo. Tem uma pergunta do chat, Carla, que eu ia te fazer e está aqui também, então vou aproveitar e vou colocar a pergunta que chegou pelo LinkedIn. E a pergunta é a seguinte, a Daniele Nogueira Maciel está dizendo assim: Carla, qual o maior desafio na implementação? O que você pode dizer para quem começou e realmente está enfrentando aí as dificuldades? O que você enxerga?
Ótimo, eu vou responder essa pergunta da Daniele Calai, fazendo um link com o seu último comentário.
Boa.
A falta de tempo é um detalhe e tem um outro, a falta do conhecimento técnico nas normas. Então, às vezes, a gente acaba visualizando exatamente o grande desafio de você perder mais tempo ou focar muito em algo que não necessariamente deveria, no sentido de tem requisitos da norma que são mais específicos, então, tem requisitos que eles costumam trazer mais dificuldade na implementação, mas também, lembra do PDCA, então não é só implementar, a gente precisa fazer aquilo valer a pena e funcionar, e aí é onde entra o X da questão. Então, o maior desafio numa implementação, ele primeiro parte da falta de apoio da alta direção, e por que eu deixo isso claro? O processo de certificação é um processo longo, e você precisa ter esse apoio, porque se você não tiver esse apoio, você não consegue cumprir um dos requisitos da norma, que é exatamente a definição de papéis e responsabilidades. Quando eu mencionei isso, o órgão diretivo e a alta direção precisam participar ativamente. Tem um requisito na norma que fala que eles precisam analisar criticamente esse sistema de gestão. E essa análise crítica, ela precisa acontecer, é requisito mandatório. Eu não posso ir para uma certificação sem ter feito uma análise crítica. Essa análise crítica, ela está dentro exatamente do check ali no PDCA. É o momento que você tem de avaliar se a função compliance, que seria equivalente ao compliance officer, implementou corretamente esse sistema de gestão, se você tem ali algo a observar, algo a criticar, a apontar. Então, muitas vezes, quando a gente identifica, por exemplo, uma não conformidade, chegou algo no meu canal de denúncias. Não é só chegar algo no canal de denúncias, eu preciso analisar qual foi a causa raiz da não conformidade. Então, imagina, Kalai, você está fazendo ali o tratamento e a gestão do seu canal de denúncias. Chegou uma denúncia, você abre um processo de apuração, conclui a investigação. Ao final, você tem que registrar essa não conformidade, porque você precisa passar pelo processo de avaliação de qual é a causa raiz. O auditor não quer ver se você tratou aquilo ali, fez uma investigação e ponto. Ele quer ver se você foi lá na raiz do problema e de fato resolveu ele para que ele não aconteça de novo. Então, esse desafio é um desafio visto na implementação quando, por exemplo, a falta de conhecimento sobre isso faz com que você passe direto dessa observação, desse requisito. Então, o principal desafio é, no início, engajar todas as pessoas para que elas de fato colaborem. A gente está falando muitas vezes de uma organização com baixa maturidade e eu tenho que elevar essa maturidade. Eu preciso desse apoio e desse envolvimento para que eu consiga demonstrar o PDCA funcionando. E eu preciso focar naqueles requisitos que são específicos ali, que trazem mais dor de cabeça. E aí eu deixo aqui para vocês quais são eles. Eu já adianto: gestão de terceiros e de pessoas, né? No sentido de eu preciso avaliar não apenas fornecedores, mas eu também preciso avaliar as pessoas que estão em cargos-chave. Aí imagina lá que você cria uma política de due diligence. Na sua política, você define que vai fazer due diligence a cada 6 meses para cargos que estão mais expostos a riscos de suborno ou de compliance ali, a depender do seu escopo. E aí você definiu a regra. Quem definiu a regra foi você e você não cumpriu com aquela regra. Quando o auditor vai fazer ali a amostragem, vai buscar os processos para avaliar na prática como eles aconteceram, você esqueceu de fazer essa due diligence e ela está vencida. Então, é esse tipo de questão que começa a levar ali as não conformidades. Você criou a regra e não cumpriu com a sua própria regra. Por quê? Detalhe importante: a norma, ela vai dizer o que deve ter. Como você vai fazer, quem define é você. Você é a organização aqui, tá? É a organização quem define a área de compliance que está implementando ou uma consultoria, a empresa vai definir. Não é a norma que diz que a diligência tem que ser anual ou semestral ou a cada 2 anos. É a empresa. E quando ela não faz e não cumpre a regra que ela própria criou, ela está diante de uma não conformidade. Então, esse é o desafio da implementação. Você não pode sair criando regras excessivas, porque senão na prática a empresa não consegue cumprir. O que é que adianta você ter um sistema de gestão que gera essa sua operação? Então, você tem que entender o meio do caminho para fazer isso acontecer de forma segura.
É muito interessante mesmo, você tem toda a razão, porque no final do dia, quem decide fazer algo assim e não tem o conhecimento específico erra o foco, né? Eu acho que é bem essa situação. Você pode acabar se dedicando demais onde não tem necessidade, criando controles onde não há necessidade e se complicando mais do que realmente desenrolando esse caminho para uma certificação, que é o que a gente tem discutido por aqui. Carla, nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem como tradição no LecCast deixar sempre uma dica de leitura. Eu queria pedir a você que pensasse sobre isso enquanto você pensa o que gostaria de sugerir. Eu preciso avisar você que nos acompanhou até aqui que a Lec tem um curso específico exatamente sobre a ISO 31.000 e a ISO 37.301, gestão de riscos de compliance, que o link eu vou deixar aqui também no nosso chat do YouTube e também vou deixar na descrição do episódio. É um curso que é coordenado pelo Bruno Ferola, que está lá com uma super avaliação no nosso site. Então, vá até lá, conheça o curso. Lá a gente consegue aprofundar muito mais. Não é um papo curto como é o LecCast. É um curso que tem quase 9 horas de duração, conteúdo extenso, com 3 módulos, 17 videoaulas, e você vai ter acesso ao material do curso, vai poder aprender muito mais sobre este tema de hoje. Carla, dica de leitura para a gente caminhar para o nosso encerramento. E aí, é claro, quem quiser saber mais sobre tudo isso que a gente conversou, procure a Carla Locato com 2 T's no LinkedIn e também no Instagram, para falar de carreira, para falar sobre as normas ISO e a certificação, porque ela sabe demais. Diga, Carla, sua dica de leitura.
É verdade, tem muito assunto. Acho que 1 hora nunca vai ser suficiente para a gente falar sobre tudo. Me procure, principalmente no Instagram profissional, eu sou um pouquinho mais ativa por lá, para que a gente continue tirando essas dúvidas, falando um pouquinho mais então dessa certificação, lá no momento da certificação mesmo. Como dica de leitura, então, eu vou deixar, eu inclusive estou com esse livro por aqui, eu vou deixar ele aqui para vocês, vou tentar mostrar, vamos ver se vocês conseguem ver. O nome desse livro é Peça-Chave, Você é Indispensável? E ele tem muita relação com o iniciozinho do nosso LecCast. Esse livro, ele fala um pouco, então, sobre, independentemente de onde você estiver, você ser uma peça-chave, seja para o mundo corporativo, seja para o mundo jurídico, num escritório, seja numa consultoria, seja num organismo certificador, em qualquer lugar, na vida, em qualquer trabalho ou projeto. Então, esse livro me chamou bastante atenção. Eu vou deixar para vocês mais uma vez aqui. É da H1, a editora. E esse livro, ele fala e conecta muito com algo que eu utilizei nesse meu processo de transição. A importância, então, da gente se tornar indispensável onde quer que nós estejamos. Isso nos torna profissionais melhores, e para que a gente seja indispensável só tem um caminho. É a gente, então, inevitavelmente buscar ser e ter um diferencial. E isso conecta muito também, então, se você está aqui pensando sobre ingressar na área ou se você já está na área, esse livro traz muitas reflexões e eu deixo ele como dica para vocês.
O autor, pelo que eu vi, é o Seth Godin, correto?
Exatamente. A capinha aqui é o Seth Godin. E eu acho que vocês não vão se arrepender. É uma leitura também muito prática. É um livro que ele traz reflexões e ele traz também indagações. E você termina o livro se perguntando, eu não fiz isso ou eu vou fazer isso. Dá tempo de você ir fazendo no decorrer da leitura. Isso é um processo bem interessante.
Que legal, sou apaixonado por ele, eu não li ainda, já vou terminando esse LecCast, vou comprar, é a primeira coisa que eu vou fazer antes de parar de trabalhar hoje nesta terça-feira à noite, porque ele é muito, muito inteligente, eu já li outros livros dele, é realmente assim, é um cara de marketing, para quem não conhece, né? Um dos mais importantes hoje na atualidade, mas que tem uma visão de negócios absurda, e por que não dizer, né? Os livros da H1, assim, dá uma alegria de pegar na mão. Tô com mais um aqui, ó, Storynomics aqui, ó, do Robert McKee também na minha frente. E vem na capa dura. É maravilhoso isso aqui que, enfim, se você não conhece a H1 Editora também, não é publi, não ganhamos nada com isso aqui, mas fica a recomendação porque é gente boa fazendo um excelente trabalho, os livros são fantásticos, vale muito a pena. Carla, obrigado por esse papo incrível, esclarecedor, tem um monte de mensagem aqui. Infelizmente, não dá tempo de colocar todas no ar, mas foi muito legal te receber. Obrigado, viu?
Tá lá, eu quem agradeço. Foi muito bom. Pena que a gente não consegue falar sobre tudo, então eu deixo aqui as portas super abertas para que vocês me procurem, para a gente falar mais ainda sobre esse processo de certificação, de preparação, qualquer dúvida. Tá lá, e agradeço, então, pela oportunidade, pelo espaço que ela é aqui. Sempre vem dando, né? E para quem está aqui, não fez o curso ainda, ou então, se você está em dúvida sobre qual carreira seguir, não é do mundo ainda do compliance, comecem pelo curso de compliance anticorrupção, depois pelo LOD, que o Kalai deixou aqui, que são os cursos ali específicos de normas ISO. E, enfim, tem muito conteúdo interessante que a LEC já produz, tem muito conteúdo interessante específico de normas ISO, né, disponível no mercado. E, claro, eu fico super à disposição também para ajudar nesse processo, seja de transição, seja de implementação, seja de auditoria, para tirar dúvidas, fazer benchmarking, acho que isso é super importante. essa visão enquanto consultora e auditora muitas vezes traz ali oportunidades e essas trocas também sempre nos ensinam, né? Então, conversar e fazer benchmarking com outros profissionais também é muito engrandecedor para mim. Fico à disposição para ajudar nesse sentido. E, Kalai, foi ótimo bater esse papo com você. Muito bom mesmo. Obrigada.
Obrigado, Carla. Foi um prazer te receber mais uma vez. Eu tenho certeza que não será a última. Nos vemos em breve, com toda certeza. Valeu, brigadão. Obrigado também a você que sempre nos acompanha até aqui. Lembre-se de deixar aquele like neste vídeo. Ajude a Leque a levar esta mensagem ainda mais longe. Você também pode avaliar o LecCast no podcast. Isso nos ajuda bastante também aí no podcast, no Spotify ou na sua mídia de áudio preferido. Vou aproveitar a deixa que a Carla colocou aqui ao final para dizer que o curso de Compliance Anticorrupção, o curso que ela sugeriu ao final, que é o mais procurado aqui na LEC, o mais antigo, o curso número 1 para muita gente que ingressa em Compliance, mas também, ao mesmo tempo, o curso muito, muito importante para quem já atua no setor e quer obter a sua certificação profissional, a sua certificação CPCA, que a LEC oferece em parceria com a FGV Projetos. Está aí no chat do YouTube e também na descrição do episódio, onde você estiver me vendo ou ouvindo, as informações sobre a turma extra que nós estamos lançando. E aí vou dizer a data aqui, claro, se você estiver ouvindo isso muito para frente, talvez seja tarde para esta turma. Em 5 de março de 2024, estamos com a turma extra aberta, o link está aí. Você faz a sua pré-inscrição. E na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, você recebe um e-mail com todas as informações sobre esta turma, os bônus que a LEC sempre prepara nestas ocasiões e está preparando um pacote muito legal para que você aproveite esta oportunidade. Gente, obrigado de coração, foi um prazer falar com vocês. Na próxima terça-feira teremos um papo muito especial envolvendo inteligência emocional. Você não pode perder, terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, sempre aqui no YouTube da LEC e também no LinkedIn. Nossa, falei. Gente, obrigado. Um abraço.